SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente vai chegando com as notícias. Vamos falar de seleção brasileira de futebol, que na noite dessa sexta-feira, para vocês, amanhã de sábado, a seleção brasileira derrotou o time do Uruguai por 1 a 0. Pareceu muito com o jogo que o Brasil teve em outubro contra a Argentina, em que o Brasil também venceu por 1 a 0. E foi jogo difícil. O Brasil foi o penúltimo compromisso do Brasil no ano. Agora ele vai enfrentar na próxima terça-feira a seleção de Camarões, uma seleção africana muito forte fisicamente. Vamos ver como é que o Brasil se comporta com essa escola. Mas contra o Uruguai foi um jogo enrolado, jogo fechado. O time do Uruguai muito organizado, jogando com 4-5-1. O Cavani o tempo todo do lado direito, ajudando na marcação do Neymar. O resultado foi que no final do jogo, 8 cartões amarelos foram distribuídos pelo árbitro da partida. O Neymar fez um gol de pênalti no segundo tempo, aos 35, um pênalti sofrido pelo Danilo, só que o Danilo tinha feito um toque de mão antes. Então os uruguaios reclamaram bastante, com razão. O Brasil teve uma ajudinha aí do juiz. O Neymar bateu o pênalti, fez 1 a 0. Com esse gol, o Neymar chegou ao número 60, o gol número 60 na seleção. Ele hoje está atrás de 3 jogadores só. O Zico, que tem 66 gols, o Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, que tem 67, e bem mais distante, o Pelé, que tem 95 gols. A seleção brasileira começou o jogo contra o Uruguai, no Emirates Stadium, com o goleiro Alisson, o lateral direito Danilo, Marquinhos numa zaga, Miranda na outra zaga e o Felipe Luiz na lateral esquerda. Começou o jogo com o Wallace de volante, o Douglas Costa, o Renato Augusto, o Arthur. Na frente jogaram Roberto Firmino e Neymar. O que mudou? No segundo tempo, já para a virada, ele sacou o Renato Augusto e colocou o Alan do Napoli, que jogou bem, viu? Atuou muito bem, jogador rápido, um cara de 27 anos, veloz, acertou ali o Brasil. Mas para o final ele colocou o Richarlison no lugar do Douglas Costa. O Richarlison teve uma boa chance no lançamento do Neymar, mas perdeu o gol. E mas nada também de mudança, foram só poucas mudanças mesmo. E o time do Brasil então venceu mais uma partida. É o quinto amistoso do Brasil desde a saída da Copa do Mundo, né, que o Brasil foi eliminado. O Brasil já pegou os Estados Unidos, ganhou por 2 a 0 lá nos Estados Unidos. Depois, também em território americano, venceu o El Salvador, goleou por 5 a 0. Depois teve jogo contra a Argentina, ganhou por 1 a 0. O Brasil vem vindo assim, vem vindo com vitórias. Agora derrotou o Uruguai, vai sobrar Camarões, né? E o Tite não sofreu gol nenhum depois da Copa do Mundo. É curioso isso, não tem gol sofrido depois da Copa. E a seleção, mas a seleção não jogou bem, não. Foi amarrada pelo time do Uruguai, insistiu muito em jogadas só com o Neymar, que é uma coisa já mais complicada também. E no final das contas, o jogo acabou, se você for olhar, foi equilibrado. Cada time teve 4 gols, 4 chutes a gol. A posse de bola foi maior do Brasil, com 64% contra 36% do Uruguai. O Brasil trocou mais passes, acertou mais passes, mas cometeu menos falta, 15 contra 23, e 4 impedimentos para cada lado. Quer dizer, enfim, foi muito igual o jogo, na verdade, um jogo amarrado pelo Uruguai, mas a zaga do Brasil é uma boa notícia, se portou bem. O Wallace, que entrou no lugar do Casemiro, também foi bem. Então vamos ver agora como é que é a seleção que o nosso amigo Tite vai colocar para enfrentar o time de Camarões. Vamos ver o que ele pretende aproveitar, muita gente que ele chamou. Vamos ver quem ele vai colocar em campo, como é que vai ser então essa formação do Brasil. Nesse final de semana nós vamos ter rodada do Campeonato Brasileiro, não vai sair campeão ainda. Na rodada passada, a 34ª, que foi disputada no meio de semana, o Vasco da Gama empatou com o Atlético Paranaense 1-1, o Paraná perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1-0, o Bahia venceu o Ceará por 2-1 de virada, o Palmeiras ganhou do Fluminense por 3-0, o Cruzeiro derrotou o Corinthians por 1-0, o Sport Recife empatou com o Vitória em 0-0. Daí, na quinta, nessa quinta, o Botafogo foi a Chapecó e venceu a Chapecoense por 1-0, a Chapecoense correndo sério risco de ser rebaixada, depois de se manter durante 3 anos na Série A. O Flamengo venceu o Santos por 1-0, o São Paulo empatou com o Grêmio 1-1 e o Internacional venceu o América por 2-0. A vitória do Internacional e a vitória do Flamengo, o Internacional, vencendo o América e o Flamengo derrotando o Santos, eles com essas vitórias, esses dois clubes impediram que o Palmeiras pudesse, já nesse domingo, quando vai enfrentar o time do Paraná, que o Palmeiras se vencesse e já fosse campeão. Na verdade, não dá. O Palmeiras é líder do campeonato, tem 70 pontos, faltando 4 rodadas para o final. O segundo colocado é o Internacional, com 5 pontos a menos, 65 pontos. Em terceiro vem o Flamengo, com 7 pontos a menos, 63 pontos. Em quarto nós temos o Grêmio, com 59 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que vem em quinto. E 9 pontos à frente do Atlético Mineiro, sexto colocado, com 50 pontos. O Cruzeiro é o sétimo, com 49. O Atlético Paranaense é o oitavo, com 47. O Santos está em nono, com 46. O Bahia está em décimo, com 44. O Botafogo está em 11º, com 44. Daí para baixo é a zona do perigo. O Fluminense é o 12º, tem 41 pontos. Para lembrar, o primeiro time da zona de rebaixamento é a Chapecoense, com 37 pontos. 4 pontos apenas atrás. A Chapecoense, por exemplo, tem 3 pontos só a menos que o Corinthians. É só o Corinthians perder para o Vasco e a Chapecoense vencer, ela já vai brigar lá em cima para sair da zona de rebaixamento. O Vasco da Gama tem situação até pior que o Corinthians. Está em 14º, tem 39 pontos. Se perde para o Corinthians e a Chapecoense, até o Vitória vencerem seus jogos, pode o Vasco da Gama parar lá embaixo também na zona de rebaixamento. O Sport Recife, que está em 15º, tem 38 pontos, um pontinho a mais que a Chapecoense, que é a primeira da zona de rebaixamento. O mesmo acontece com o Ceará, está em 16º, com 38 pontos. A Chapecoense, então, entra como o primeiro time do rebaixamento, com 37 pontos. Vitória, 18º colocado, com 36 pontos. O América é o 19º colocado, com 34 pontos. E o último colocado, já rebaixado, é o Paraná, com 21 pontos. A gente tem que lembrar, o campeonato está danado, viu? Campeonato puxado, complicado, e vamos ver. Tem rodada. Na rodada deste final de semana, no domingo, o Internacional vai jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Flamengo vai enfrentar o Sport Recife em Recife, no Pernambuco. E o Palmeiras vai ao Paraná encarar o último colocado do Paraná. Ou seja, os três times que estão na briga pelo título vão jogar fora de casa, sendo que o Palmeiras pega o time que está em pior situação no campeonato, que é o Paraná. O Flamengo pega um outro time que também está lá embaixo, na zona, quase na zona de rebaixamento, que é o Sport Recife. E o Internacional vai encarar o Botafogo no estádio Nilton Santos. O Internacional, que no segundo turno não vem vindo muito bem na briga aí por vitórias, ele não tem vencido. No domingo também a gente vai ter o time do Grêmio recebendo a Chapecoense em Porto Alegre, e o São Paulo vai receber o Cruzeiro no seu estádio no Morumbi. Jogo que está valendo aqui a briga pelo quarto lugar. Por quê? O quarto colocado é o time que vai para a Libertadores, para a segunda fase da Libertadores, que já é a fase de grupos. Quem ficar em quinto, sexto ou até sétimo vai precisar disputar o que a gente chama de pré-libertadores. É um jogo eliminatório, com ida e volta, um confronto eliminatório, para arrumar uma vaguinha lá na fase de grupos. E, enfim, tem jogo bom. O Fluminense, na parte lá de baixo, para não cair na segunda-feira, vai receber o Ceará. E teremos também nessa rodada o confronto Corinthians e Vasco. Chequem, vocês já vão saber o resultado. E é jogo porque ninguém pode perder. Aliás, o time do Corinthians, que foi campeão paulista desse ano, campeão brasileiro e paulista do ano passado, o time do Corinthians está muito mal no campeonato, vem perdendo, e nesta sexta-feira a maior torcida uniformizada do Corinthians foi lá na porta, lá dizendo que se cair para a segunda divisão, como já aconteceu anos atrás, o time do Corinthians vai ter violência. E a coisa ficou feia, precisou de polícia militar hoje na porta do estádio, do centro de treinamento do Corinthians. Situação complicadinha para o time do Corinthians. Bom, Eram essas as informações que eu tinha para vocês. A gente volta semana que vem com mais notícias de São Paulo para a SBS, Luciano Borges. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.